E falando em assunto é política, falando de Diniz Neto, já está aqui comigo no estúdio da CBN. Diniz, seja bem-vindo ao nosso estúdio. E aí eu quero conversar com você hoje sobre alguns temas. Temos várias coisas para tratar, inclusive. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre até uma matéria que foi no ar agora há pouco, sobre a instalação de aparelhos para tirar o ar, né, dos canos de abastecimento de água, porque é claro que o consumidor reclama de que está pagando mais, está pagando por ar e não por água. E o Flávio Mantovani, inclusive, foi o vereador autor do projeto que foi aprovado, contrariando a Sanepar. E aí você tem coisas para falar sobre isso, queria que você falasse pois um pouco mais.
Tem bastante coisa aí para falar sobre isso. Estava ouvindo o pessoal da CBN Nacional agora há pouco, pessoal bem descontraído, né?
Legal.
Tenho que melhorar um pouco aqui para tentar tocar da melhor maneira possível coisas boas da política. Bem, ontem foi aprovado em segunda discussão esse projeto que está determinando que seja colocado equipamento eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água em Maringá. Há muito tempo existe essa discussão de que o consumidor paga por ar na conta de água. Isso não é uma coisa nova, né?
É verdade, sentido.
Quer dizer, desde que fizeram...
Falaram até de 30%, né?
É uma discussão antiga e é bastante possível que isso realmente ocorra. Eu acredito até que faz parte de toda a própria tarifa e tudo, acredito que isso está incluído. Eu acho que o vereador está certo de tentar defender o direito do consumidor, é óbvio. Inclusive aí entra aquela discussão, aprovada esta lei, a Sanepar já avisa que entra na justiça para impedir a sua validade, alegando que existe legislação estadual. É uma briga interessante, não tem dúvida nenhuma que a lei estadual ela sobrepõe, assim como a federal se sobrepõe a todos os demais entes, né, da federação, porém a discussão é válida, tendo em vista que o município tem autonomia para legislar em relação aos assuntos do seu interesse, no caso, seus contribuintes, seus consumidores, de maneira que é uma discussão bem interessante. Nesse primeiro momento, o vereador pede, então, a autorização, ou a lei determina que o usuário fica autorizado a solicitar esse equipamento, então ele pagaria, e nas novas instalações já viria esse equipamento colocado junto ao hidrômetro. O que ocorre, e essa é esse assunto foi levantado pela gerência da Sanepar, é que não existe ainda uma certificação, eles dizem isso, né? Eu não tenho essa informação, mas a informação da empresa Sanepar é que não há ainda um equipamento que seja homologado pelo Inmetro. Então, por isso a empresa não recomenda. Ela fala até de contaminação do sistema, deve ter as suas razões e os seus estudos para falar sobre isso. De qualquer maneira, isso foi aprovado ontem, em segunda discussão, e agora vem aí a questão vamos ver o que a empresa vai fazer.
Eu estava ouvindo a reportagem de Karina Bernardino, inclusive se os nossos ouvintes quiserem, acessa lá o site www.cbnmaringá.com.br, está lá a matéria AR. E aí tem o Roberto Marques, foi o vereador que votou contra.
Sim.
E ele alega que falta conhecimento técnico por parte dos parlamentares para poder opinar sobre isso, né? Como é que você avalia isso? Porque realmente, pelo que você colocou aqui, é uma questão complexa.
Né? Ah, bastante. Eu acho que... Bom, como eu já disse, eu defendo o projeto no sentido da iniciativa do vereador de defender o consumidor. Porém, no aspecto técnico, me parece que há aí a necessidade de se verificar um pouco melhor e mais a fundo o assunto. Isso parece evidente. Nesse aspecto, o vereador Homero Marchese falou uma coisa que eu falaria também, eu não tenho conhecimento disso aqui agora. E acho que o assunto tem que ser bastante aprofundado, no sentido de ter certeza se o equipamento é homologado, que tipo realmente de efeito ele proporciona e tudo isso. Claro que aí no caso teria que se fazer uma pesquisa e um teste, algumas coisas assim.
Desdobrando um pouco essa questão, Diniz, existe no Alvorada 3 um projeto de expansão da rede de esgoto. Você sabe que Maringá é quase 100%, tem toda uma premiação que a própria Sanepar ganhou e passou.
Não, merecida também.
Mas você sabe que tem que manter, né?
Agora, claro.
Esse projeto de expansão da rede no Alvorada 3 tem um porém aí, né? Você estava comentando isso.
Pois é, um porém incrível. Eu diria que a sessão da Câmara tem umas surpresas, e ontem essa surpresa apareceu na boca do nosso gerente regional noroeste, Sérgio Veronese, quando ele disse que a Sanepar já poderia ter feito a expansão da rede de esgoto no Alvorada 3 se o prefeito tivesse assinado um aditivo. E que esse aditivo se perdeu dentro da prefeitura. Bom, essa foi uma declaração assim que pegou todo mundo de surpresa. É, a grande verdade envolvendo esse assunto é o seguinte: quando terminou o ano de 2016, a prefeitura teve um superávit de 150 milhões. Isso ficou para o exercício de 2017. E esse superávit, ele tinha a ver com algumas obras, que os recursos ficaram em caixa para que fossem feitas essas obras. Algumas delas, por exemplo, aqueles viadutos lá do Contorno Norte, que o dinheiro ficou um ano parado, tá até hoje, aguardando licitação, e essa que nem aquela gilete, né? Interminável essa licitação, realmente uma coisa que chama atenção. Mas a sede própria do PROCON, o dinheiro também estava lá, a duplicação da Carlos Borges ficou um ano agora, foi feita a licitação e disse que a obra começa em abril, até tem gente que diz que começa agora em março, tomara, vamos lá, como que comece logo, mas ficou um ano parado. Construção de casas populares, estava previsto, não foi feito nada, obras de fundo de vale, CMEIs e escolas. Então, o interessante é que a informação da Sanepar procede no sentido de que realmente há mais de um ano esse dinheiro estava em conta para que a obra fosse feita. É, passar um ano sem assinar um aditivo é realmente complicado.
Com recursos
mas é preciso
existindo.
Que se coloque uma informação da maior importância, que na própria sessão o Valteir, que é o gerente de Maringá, Valteir Galdino da Nóbrega, ele pegou o microfone e falou: olha, eu não tive tempo de falar aqui para o meu superior, o Sérgio, é que sexta-feira acharam esse aditivo lá, já está na mesa do prefeito para ser assinado. Poxa vida, um ano depois acharam o aditivo. Isso é inacreditável, né? O mais incrível ainda é que isso seja exposto assim dessa maneira. É melhor que seja exposto.
Teve inclusive parlamentar que questionou isso que você está falando. Teve parlamentar que questionou essa demora de achar
o documento. O Odair Fogueteiro fez um pronunciamento imediatamente. Ele é daquela região, tem um trabalho naquela região da cidade. Falou que tem vergonha de andar por lá porque as pessoas cobram. Porque a grande verdade é a seguinte: quando esse dinheiro chegou, por exemplo, para essa obra, ou quando foi destinado para essa obra, lá em 2016, sempre veio um anúncio, né? Olha, vai ser ampliada a rede de esgoto do Jardim Alvorada 3.
Não acontece nada,
pô,
né?
Aí fica aquele negócio, não vem, que nem esses viadutos, por exemplo, lá do Contorno Norte. É uma coisa absolutamente inacreditável o tempo que esse dinheiro está parado. Nesse caso, até o vereador que mora lá no bairro, que é o Chico Caiana, todas as vezes cobrando, pedindo, falando e tal, e enfim, a coisa está parada. Então, realmente, o problema das obras no ano passado deixou a desejar. Muita coisa que poderia ter sido feita não foi feita no ano passado.
Bom, eu quero falar um pouquinho agora sobre aquela questão das plantas invasoras, a questão dos cipós. Existe uma coisa antiga aí, que é a tentativa de proteger as plantas e, ao mesmo tempo, de conter um pouco o crescimento dos cipós. Explica um pouquinho, isso foi discutido também, né?
Exato. Não, esse não é um projeto que passou pela Câmara. Esse é um projeto da Secretaria de Meio Ambiente. Uhum. E é da Prefeitura, do Executivo. Certo. O que acontece, e passou pela Câmara, mas passou há 20 anos atrás. É uma coisa inacreditável. Em 1997, o então vereador Ivanir Brás Palma, junto com alguns outros vereadores, eu me lembro do Cabo Zé Maria, que ele me falou, não lembro os outros, mas há outros vereadores, eles encaminharam uma solicitação ao prefeito, na época, pedindo o início de um plano de manejo e controle de plantas invasoras. Dentre essas, a principal, me parece a principal em Maringá, é o cipó. Ele vai se formando sobre as árvores e vai crescendo, e ele vai eliminando a possibilidade da árvore ter acesso à luz, ao sol. Portanto, ele não consegue, ele vai morrendo, uhum, né? Ou ficando doente, ou tendo muitos problemas. Há 20 anos esse problema foi levantado na Câmara, passou esse tempo, muita gente cobrando também. Eu até lembro da Funverde, a Ana Domingues, que há muito tempo vem cobrando isso lá no Conselho do Meio Ambiente de Maringá. Eu acredito que ela é uma pessoa que está muito feliz com o início. Inclusive, eu escrevi na coluna, no O Diário, há algum tempo, sobre essa necessidade do início desse manejo, desse controle. eu até escrevi que estava começando, aí depois não começou, e agora está começando. Me parece que a prefeitura tomou um cuidado de fazer um esclarecimento à população sobre esse projeto de controle e de manejo de controle. Porque não, vai haver aquela... O pessoal vai estar mexendo lá na mata, no bosque, e o povo, claro que
fica de olho,
gosta, né? de árvore, vai tem que saber o que está acontecendo lá. E também imagino que quando esses cipós começarem a morrer, vai ficar bastante... A paisagem dos bosques vai ficar alterada para pior num determinado momento.
Diz, por que 20 anos?
É uma coisa inacreditável, e nesse aspecto, já que a gente está falando isso, hoje eu estou meio, ontem e hoje estou um pouco nostálgico, lembrando das coisas de Maringá e do passado, eu tenho uma tristeza enorme, cada dia que eu passo ali no grande hotel, ele está...
O Maringá Bandeirantes Hotel.
É claro, óbvio, a cada dia pior, abandonado. Uma obra daquela importância histórica, não à toa está tombado, mas aí nós vamos entrar na questão do tombamento. Tomba e daí?
E o uso
fica
daquilo,
fica o prejuízo só para o proprietário? Ninguém faz. Cadê a política pública para isso? Pelo amor de Deus. Essa é uma história que já começa também a caminhar aí para os seus 20 anos. De repente, logo daqui mais um pouquinho, né, o que que vai acontecer? Vão esperar cair? O que que é que vão fazer com aquilo? Ali no centro da cidade. Então, uma tristeza muito grande. E aí, eu também sinto uma tristeza muito grande quando caminho pelas avenidas, inclusive centrais da cidade, e vejo a situação das nossas árvores, né? Quando é que nós vamos ter um plano diretor da arborização em Maringá? Tantas coisas já foram feitas e faladas sobre isso, inclusive com doutores, gente especializada.
Tem estudo
feito sobre a instituição
de ensino superior sobre isso.
Então se caminha ali, várias árvores arrancadas, só os tocos ali ainda nem erradicaram. Então tudo isso é uma coisa que eu honestamente tenho dificuldade para entender. Coisas de Maringá importantes, como o nosso verde, os nossos bosques, as nossas árvores nas ruas, os nossos patrimônios históricos, como o Grande Hotel. Meu pai, está faltando aí, é claro, exige recurso, tem que ser colocado e tem que ser pensado isso, mas está demorando para se chegar numa conclusão.
Ô Dirige, eu estou apertado com o tempo, vamos pensar o seguinte, a gente tem duas questões que eu gostaria de tocar com você um pouquinho.
Certo.
Uma delas é nostalgia, já que está nostálgico, a questão da própria... rústica do Jardim Alvorada,
pois
da
corrida,
que você queria falar um pouquinho. E também tem a questão do refis aí, que a gente quer comentar.
Exato, eu vou rápido. Esse aí eu vou passar muito rapidamente, foi no dia 17 de agosto de 97, a primeira corrida rústica lá do Jardim Alvorada, e quem organizou foi o Jerônimo Costa e o Valdir, que eu comecei a chamar no rádio há muitos anos também, de Pignata, sendo que é italiano, eu devia chamá-lo de Pinhata, mas ficou Pignata, né? Acho que eu contribuí um pouco para isso ao longo do tempo aí na cidade. E né, foi um momento muito importante, e aí, de repente, eu acho que é bom registrar isso. E tinha também um jornalista trabalhando lá na divulgação dessa prova, que era o tal do Diniz Neto.
Ah, conheço.
Este que vos fala.
Corria também ou não? Só divulgava?
Não, eu divulgava. Correu, nunca corri.
Nunca correu? E aí, a questão do refis, vamos falar rapidinho sobre isso?
Vamos. Olha, esse é um assunto importantíssimo. Tem gente que é contra, tem gente que precisa... E o vereador Aldair Fogueteiro vem lutando para conseguir aprovar na Câmara isso. Ontem ele fez mais uma tentativa de colocar em regime de urgência esse projeto, mas ele não conseguiu novamente. Eu conversei com ele ontem, ele me disse o seguinte: eu vou lutar, vou trabalhar por esse projeto e dentro de 30 ou 40 dias vou conseguir aprová-lo. Nós, né, os vereadores, vão aprovar. Houve um acordo, esse projeto vai tramitar na Câmara de forma normal, como um projeto, né? Então ele vai passar pelas comissões, vai chegar à pauta e então será votado. E aí eu estou acompanhando esse refis, eu acho que não só eu, mas muita gente em Maringá que precisa desse refis, eu acho que é importante isso. E eu não vou entrar nos méritos, porque eu sei que tem gente que é contra. Mas quem está devendo com certeza tem os seus motivos.
Exatamente.
E eu já disse aqui que não é só a questão de mau pagador, mas não vamos entrar nisso. O outro que eu estou acompanhando é o refis lá de Brasília para os micro e pequenos empresários. Tinha uma promessa do presidente do Senado, Eunício de Oliveira, de colocar esse projeto em votação na sessão do Congresso que aconteceria ontem, dia 6 de março. Só que não teve sessão no Congresso e não vai ter essa semana. E, poxa, me perdoem aí as homenageadas, mas por causa da Semana da Mulher. Então não vai ter sessão para votação lá. Ficou para a terceira semana, ou seja, semana que vem. Uhum. Falei com dois deputados ontem, o deputado Edmar Arruda e o deputado Alex Canziani, e eles me disseram, Diniz, está na ponta da pauta e a primeira sessão que tiver realmente do Congresso, esse veto do presidente ao refis para micro e pequenas empresas deve ser derrubado, há um acordo para isso. Então haverá essa possibilidade dos micro e pequenos empresários acertarem as suas contas com a União, assim, rapidamente, com condições disso. As grandes empresas já têm refis em funcionamento, imagina. Agora o que vai acontecer? Se isso for votado lá em Brasília e os municípios não fizerem alguma coisa para ajudar esse segmento, que é tão importante, não vai adiantar nada. Porque, nada não, vai adiantar em parte, porque ele vai poder acertar a sua situação junto à União e não vai conseguir acertar nos municípios. Eu acho que é uma hora dos prefeitos todos pensarem nisso e, independente de refis para outros tributos, preparar alguma coisa para os microempreendedores individuais, microempresários e micro e pequenos empresários.
Diniz, um abraço, até o próximo programa.
Até.